Suponho que se começa a reunião do Executivo. Cumprimento novamente os senhores vereadores. Não sei se a senhora vereadora Cláudia já está connosco. Se não estiver, entretanto chega, certamente. Receberam ordem de trabalhos. Não é necessário estar a lê-la, com certeza. E entrávamos então no ponto 1, que é a aprovação da ata da reunião anterior. Estamos a falar da ata da reunião de 31 de agosto. Quem vota contra? Quem se abstém? Por não estar presente. Muito bem. Então, está aprovada por unanimidade dos presentes. E passávamos ao ponto 2, período antes da ordem do dia. 2.1 são informações. Nas obras municipais temos na rede viária conservação de várias estradas e limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, temos aplicação de conduta de águas pluviais na rua de Proença Nova. Aplicação de passagem hidráulica no Bravo, em Pedrógão Pequeno, e aplicação de placas de toponímia. Pintura. Temos pintura de espaços no Jardim de Infância de Pedrógão Pequeno, recuperação de mobiliário urbano e pintura de placas de toponímia. Carpintaria. Temos recuperação de espaços no Jardim de Infância de Pedrógão Pequeno e recuperação de mobiliário urbano. Serralharia. Recuperação de gradeamentos de proteção sobre linhas de água, várias reparações em equipamentos e montagem de placas de toponímia. Serviço de águas. Prolongamento da rede de abastecimento desde Rebaixia até à Bernardia, execuções de vários ramais de abastecimento de águas e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. Setor elétrico, a reparação de bomba na elevatória ao fundo da Carvalha, algumas intervenções em edifícios escolares de Pedrógão Pequeno e Jardim de Infância da Sertã e outros, e manutenção das redes de águas e saneamento. E é tudo em relação às obras municipais. Passávamos ao 2.2. Apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se há alguma intervenção. Até este momento temos a intervenção do Sr. Vereador Carlos Miranda. Ora, faz favor, Sr. Vereador. Não tem o microfone. Exatamente.
Muito bem, então, boa tarde a todos mais uma vez.
Boa tarde, Sr. Vereador.
Espero que estejam todos de boa saúde. Eu tenho aqui três temas para trazer a este ponto da ordem de trabalho. O primeiro tema tem a ver com os protocolos anuais para as associações. Tanto quanto sei, os protocolos que estipulam o apoio anual, regular, vamos lá, para as associações não foi ainda assinado. E eu estranho muito esta situação, que aliás não é nova, fiquei em anos anteriores. Eu já aqui defendi que este protocolo nem sequer deveria ser anual, deveria ser um protocolo para o mandato, que eventualmente poderia ser revisto anualmente, caso houvesse alguma situação excepcional a determinar isso. Mas, uma vez que o protocolo mantém a sua anuidade, portanto não é um protocolo para o mandato, eu estranho é porque é que temos que chegar a esta altura do ano, não é a primeira vez, no ano passado foi a mesma coisa, e as associações não têm ainda os seus protocolos assinados. Porque isto traz um caráter de imprevisibilidade à sua ação e limita muito a sua autonomia. De mais a mais, aquilo que nós temos verificado de uns anos para os outros é que basicamente aquilo que se altera no protocolo é apenas a data, porque o texto do corpo do protocolo mantém-se o mesmo. Portanto, Sendo o protocolo anual, do meu ponto de vista, seria de bom tom que esse protocolo fosse assinado em janeiro e depois que as associações pudessem receber imediatamente o dinheiro ou então receber à medida que fossem fazendo as suas atividades. Porque aquilo que se verifica agora é que as associações têm um plano de atividades que apresentam atempadamente à Câmara Municipal até ao mês de janeiro do ano anterior, salvo erro, e, portanto, apresentam esse plano de atividades, mas depois ficam sempre na incerteza, ficam sempre sem saber se efetivamente vai ou não vai haver protocolo, se vai ou não vai ser aprovado, qual é a verba que vai ser aprovada. E aquilo que acaba por se passar com muitas associações é que depois acabam por, na falta de protocolo, acabam por não desenvolver as atividades que têm previstas no plano. Lamento que seja assim. Dá a sensação que a Câmara quer manter, no fundo, as associações na dependência, quer mantê-las de mão estendida, digamos. É uma forma de limitar a sua autonomia, no fundo, quer o Sr. Presidente reconheça ou não. Na prática, limita a autonomia da Câmara, porque enquanto não tiver a certeza que tem acesso àquela verba, portanto, as associações vão estar sempre sem saber muito bem o que é que vão fazer e a tua autonomia está sempre muito limitada. E depois há aqui uma coisa que eu também não percebo. Por exemplo, já no ano anterior se passou assim. O protocolo é assinado no fim do ano. Mas o protocolo determina, digamos que, responsabilidades das associações, contrapartidas que as associações têm que realizar para receber a verba que é estipulada. Essas contrapartidas, no fundo, têm a ver com as atividades que estão no plano das atividades das associações. Mas se as atividades não, se as associações não desenvolveram as suas atividades até este momento porque não assinaram o protocolo, como é que vão agora, retroativamente, desenvolver essas atividades que constam como contrapartida no protocolo? É uma coisa que eu não percebo. Eu sei que este ano é um ano diferente, é um ano esta situação dos protocolos com as associações tem sido sempre sistemática ao longo dos anos. Portanto, nunca são assinados a tempo e horas. Mas mesmo numa situação de pandemia, devo lembrar ao Sr. Presidente que é certo que as associações, algumas associações não desenvolveram inteiramente as suas atividades, mas que, em contrapartida, também o facto de não terem atividades também não geraram receita própria. Portanto, muitas associações encontram-se numa situação mais complicada até por causa disso, até porque muitas associações não deixam de ter despesa associada à sua existência, apesar de não estarem a desenvolver as atividades que poderiam desenvolver. Por outro lado, também, se os protocolos tivessem sido assinados atempadamente, a Câmara Municipal poderia, com as associações, depois pensar noutro tipo de contrapartidas ou numa outra forma de organizar as atividades de cada uma das associações. Era questão de um pouco de criatividade e de imaginação, até porque houve algumas atividades de caráter cultural ou desportivo, por exemplo, foram feitas de forma diferente, até em alguns momentos foram feitas de forma online e depois mais tarde foram feitas seguindo as indicações da Direção Geral de Saúde. Portanto, era sempre possível as associações terem desenvolvido no todo ou em parte as suas atividades. Mas não havendo protocolo, eu percebo perfeitamente que as associações ficam paralisadas sem saber muito bem o que é que hão de fazer. E, portanto, este é um tema que eu, há muito tempo que eu venho batendo sobre ele e não percebo porque é que os protocolos para as associações não são feitos logo em janeiro, quando deve ser, no início do ano é que dizem respeito, para que as associações saibam com o que podem contar, para que possam ter autonomia e possam desenvolver o seu trabalho em plena liberdade. O segundo tema que eu trago aqui...
Posso responder já em relação aos protocolos?
Sim.
Relativamente aos protocolos com as associações, nós não queremos, a Câmara Municipal não quer prejudicar as associações, como é evidente, e todos sabemos que o ano de 2020 é um ano atípico, não puderam, no fundo, atuar também, muitas delas não puderam atuar, e pensando nisso, nós vamos propor que os protocolos sejam diferentes dos anos anteriores, no fundo é dispensar as associações de justificar as despesas que tinham que justificar e este ano, no fundo, vão ter menos custos e vão receber precisamente o mesmo que recebiam até agora. Portanto, vão recuperar financeiramente a situação de cada uma das empresas. Portanto, não vamos penalizá-las, pelo contrário, vamos beneficiá-las porque não vão ter necessidade de justificar, porque não fizeram atuações, por exemplo, não vão ter essa necessidade de mostrar documentos, etc. Por isso, vai ser um ano mau por causa da pandemia, mas para as associações não vão ficar prejudicadas, pelo contrário, vão ficar beneficiadas. E esta é a proposta que vai vir à reunião do Executivo, que vai dispensar todas aquelas justificações que tinham que apresentar. Por isso, não vamos prejudicar, pelo contrário, e a assinatura dos protocolos foi sempre no final do ano. Eu recordo-me, quando chegámos em 2009, não havia protocolo nenhum feito, nem assinado. Naquele ano não se recebeu. Em 2010, depois, para compensar essa falta de protocolos em 2009, em 2010 pagámos o ano 2010 mais uma percentagem do ano 2009, porque não havia protocolo nenhum. Portanto, no fim do ano nós já sabemos quais foram as atividades desenvolvidas e estamos em condições de analisar aquilo que poderemos pagar ou não pagar. No entanto, este ano é um ano que vamos beneficiar e não um ano que vamos prejudicar as associações, fazendo desta forma, pagando a mesma quantia dos anos anteriores e não pedindo as justificações. Isto se for aprovado na reunião do Executivo e na Assembleia Municipal. Faz favor de continuar, Sr.
Ainda sobre esta matéria, eu devo dizer que eu não concordo que o protocolo seja assinado no fim do ano. Quer dizer, nesta circunstância, não tendo sido assinado, vai ter que ser assinado, não é? Portanto, claro. Eu concordo que seja feito, ainda para este ano 2020, protocolo para as associações. Aquilo que eu acho é que, por regra, o protocolo deveria ser feito no início do ano, para que as associações pudessem saber com o que podem contar para desenvolver as suas atividades. Porque senão a associação está ali sem saber muito bem se vai ter o dinheiro ou não vai ter. Depois vai arriscar desenvolver a atividade sem saber se vai ter o dinheiro. Em anos em que essas atividades poderiam gerar alguma receita, ainda poderiam avançar. Este ano, essas atividades teriam que ser feitas de uma forma diferente. Poderiam ter sido feitas de uma forma diferente se a partir desse protocolo já existisse e se as associações tivessem a certeza de que teriam direito a essa verba. Portanto, por regra, tem que ser no início do ano em que diz respeito. Idealmente, do meu ponto de vista, era ser feito para os 4 anos do mandato, para que as associações tenham total tranquilidade e autonomia para desenvolver.
Podia ter sido.
Muito bem.
Então, ao novo tema.
O novo tema tem a ver com a feira de São Márcio do Bom Jardim, aquela que se desenvolve à segunda-feira, se é que podemos chamar ainda feira. Parece que na semana passada havia lá 4 feirantes. E eu, quando penso neste assunto, lembro-me sempre de um livro do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esse livro chama-se Crónica de uma Morte Anunciada. De facto, todos estamos a ver que aquela feira vai acabar, eventualmente também a da Sertã também tem vindo a cair, e todos estes acontecimentos, todos estes eventos semanais são importantes para a dinamização económica das terras, não só para os feirantes, mas também para as próprias populações, nomeadamente esta de Sernais do Bom Jardim. No tempo em que a feira era uma feira dinâmica, com muitas pessoas, também o comércio local beneficiava depois, os cafés, os restaurantes, etc., também beneficiavam muito com isto. E aquilo que nós temos assistido é uma queda deste evento. Desde logo, a feira ficou um pouco descentralizada, um pouco arredada do centro da vila. E isso já foi um golpe para a feira. Mas atualmente as coisas têm de mal a pior, com cada vez menos feirantes. Isto porquê? Porque, primeiro, o preço que os feirantes pagam, o preço do terrado, é muito elevado para a rentabilidade que tiram naquela feira. E agora parece que, no caso dos feirantes de São Nascimento do Bom Jardim, a Câmara Municipal os obriga a pagar o terrado antecipadamente. Eles têm que pagar ou à sexta-feira, ou à quinta, ou à sexta-feira, fazendo-o diretamente na Câmara Municipal, ou seja, têm que se deslocar à Câmara Municipal para fazer o pagamento, ou então, penso que poderão fazer por transferência e depois enviar o comprovativo para a Câmara Municipal, o que, enfim, é sempre algo trabalhoso. Mas tem aqui uma outra contrariedade, é que o feirante já está com pouca vontade de vir a Serranais do Bom Jardim, não é? Porque aquilo como feira já pouco rende. Vai pagar antes e depois vamos imaginar que na segunda-feira está a chover e não pode vir, ou que na segunda-feira o carro tem uma avaria, a caminhoneta tem uma avaria e não pode vir, pois acaba por não vir. Isto é um obstáculo, quer dizer, no momento em que as coisas já estão tão difíceis, estamos cada vez a criar mais obstáculos. Em vez de estarmos a facilitar, estamos cada vez a criar mais obstáculos, cada vez a afastar mais as pessoas deste local. E aquilo que eu acho que a Câmara Municipal tem que fazer, quer no caso de São Nascimento do Bom Jardim, quer no caso da Sertã também, é, primeiro, eliminar ou reduzir drasticamente os valores do terrado. Porque, no fundo, são valores pequenos, pouco interessam ao orçamento da Câmara Municipal, mas para quem paga aquilo é representativo, é significativo. E depois, até, porque não, promover alguma animação desses locais para que eles possam voltar a ter pessoas. Porque, quer em São Nascimento do Bom Jardim, quer na Sertã, quando nos deslocamos a esses locais no dia de feira, verificamos que há muito poucas pessoas ali, há muitas poucas pessoas a comprar, portanto aquilo deixa de ser minimamente apelativo. Portanto, aquilo que eu acho aqui é que, assim sendo, vamos ter mesmo essa morte anunciada para a feira de São Nascimento do Bom Jardim, mas também a da Sertã, seguramente que não há de resistir muito mais tempo, e eu acho que é importante preservar estas coisas, quer pela tradição que constituem, pelo dinamismo económico também que representam para as populações.
Bom, relativamente às feiras, a tendência, como se tem verificado aqui em todos os concelhos, é ser cada vez menos o movimento nas feiras, porque há outras alternativas e as pessoas não vão às feiras como iam até agora. Mas em relação ao preço, o preço está de acordo com os preços aqui à volta. A questão é na área que ocupam. Se por acaso ocupam uma área muito grande, por muito baixo que seja o preço, vão pagar uma quantia muito elevada. Mas em termos de preços, o metro quadrado é muito semelhante em toda a volta e é dos concelhos onde é mais barato. É aqui o...
Sr. Presidente, há concelhos que não cobram terrado sequer.
Pronto, mas nós alterámos aqui algumas regras na Sertã depois daquela intervenção que fizemos e vamos alterar também algumas regras depois da intervenção que fizermos aqui na Sertã. No entanto, aquilo que me parece é que vamos fazer, e justifica-se bem, que se faça a transferência de competências para as juntas de freguesia. E aí, pronto, a junta de freguesia se vê que é útil não pagar taxa, não cobram taxa, se vir que é elevada, descem-na, se vir que é baixa, elevam-na, portanto, aí depois é uma competência que passará para a junta de freguesia e fica, essa questão fica ultrapassada. Até lá, não é necessário vir à Câmara pagar a taxa, e se não a pagar e se apresentar, também pode entrar, não é por causa disso que não pode entrar na feira. Então íamos ao terceiro tema.
Não deixo de registar essa vontade do Sr. Presidente de fazer a transferência de competências para a Junta de Freguesia, porque me pareceu que na última reunião o Sr. Presidente não estava ainda muito convencido a este respeito, mas registo e ainda bem que é assim.
Não, eu estou convencido que a transferência de competências vai ser adiada. Aliás, algumas, três áreas já foram adiadas e penso que as outras também poderão ser, porque quando se tomou posse, não se falava em transferência de competências, nem para as câmaras, nem se falava em transferência de competências das câmaras para as juntas. Faz sentido ser agora discutido esse tema na campanha eleitoral e depois o próximo executivo é que já as condições eram aquelas, já sabiam que eram antecipadamente, já sabiam que eram aquelas que iam receber competências e parece que faz mais sentido. Vamos ver se esta transferência é para se concretizar ou não. Se não for neste mandato, é no próximo, mas faz sentido as férias serem da competência das juntas de freguesia.
Ah, faz todo o sentido que sejam. O Sr. Presidente, quando diz que as transferências são adiadas, o que é adiado, pode ser adiado, que ainda não foi, é a data limite para que essa transferência ocorra, porque ela tem que ocorrer obrigatoriamente. O que não quer dizer que ela não pudesse ocorrer desde já, porque inclusive os conselhos já fizeram essa transferência para as freguesias. Aquilo que o Sr. Presidente é que chega a data limite para que elas, por força da lei, passem para as freguesias. Isso é uma coisa
não. Diferente. A questão é que estão a ser discutidas mais competências, mais regalias, tanto do Orçamento do Estado para as Câmaras, como das Câmaras para as Juntas de Freguesia. Essa discussão é que não está concluída e é bom que se conclua e de forma vantajosa para as autarquias locais. É isso que se pretende.
Já não vou insistir mais neste ponto, já falámos isto na reunião anterior, não vale a pena.
Então, terceiro tema.
Terceiro tema tem a ver com um outro ponto que eu já aqui trouxe também, e tem a ver com os animais errantes. A Câmara Municipal tem que ter uma solução para este problema, que é cada vez mais complexo, dos animais que têm aqui problemas.
Obrigadíssimo.
Qualquer
coisa, obrigada. Muito obrigada.
Eu agradeci. Que a senhora vereadora desligasse o microfone, se faz favor.
Como? Desculpe.
Era o microfone.
Eu peço imensa desculpa, isto tem sido uma confusão com os meios tecnológicos. Não consegui ir ali com um computador, vou tentar entrar por outro computador.
Muito bem.
Vou estar caladinha porque eu não sei, aqui não aparece no telemóvel. Eu agora estou a partir do telemóvel porque não entrei no outro computador.
Muito
e eu não aparece aqui a sinalética para eu fechar o microfone, mas eu vou ficar caladinha, vou tentar. Por
muito
outro
bem.
Computador, depois sai daqui, está bem? Peço
muito
desculpa.
Muito bem, nada. Então faz favor, Sr. Vereador.
Estava a falar sobre essa situação. Cada vez mais nós vemos animais abandonados na rua. São situações chocantes por vezes. Eu devo dizer que ainda há pouco tempo, numa zona relativamente central da Sertã, me deparei, eu e outras pessoas que estávamos lá naquele local, com gatos numa situação de magreza extrema. Uma situação chocante mesmo, aliás, até para... Já estavam pessoas que não são aqui da Sertã, que até ficam, se calhar, com uma ideia errada das pessoas da Sertã. Cães abandonados também é uma constante. E a verdade é que, quando nós depois tentamos perceber acerca de mecanismos de recolha, canis, etc., isto está tudo super lotado, não há soluções... As pessoas fazem o quê? Aquelas pessoas que são mais sensíveis ao problema e que já têm animais em casa, também já têm a sua capacidade de ter animais em casa completamente esgotada. Quer dizer, eu tenho aqui 5 animais em casa abandonados, e como eu, haverá outras pessoas, e também é complicado transformarmos as nossas casas em asilos de gatos abandonados e de cães abandonados, não é? Portanto, tem que haver uma resposta sistemática por parte da autarquia para estas situações. Se não existe um canil com as condições necessárias, o canil intermunicipal penso que está sobrelotado, então a Câmara Municipal por si só, ou em articulação com outros municípios, tem que resolver o tudo, mas com urgência, porque o assunto é um assunto da maior urgência. Entretanto, e enquanto não há esta possibilidade, não sei, a Câmara pode protocolar com associações, no sentido de tentar resolver este problema, e pode, por exemplo, fazer uma coisa que está a ser feita por outros municípios aqui à volta, ainda agora começou uma campanha destas em Vila Velha de Ródão, a Câmara pode ter uma campanha de esterilização de animais, quer dos animais errantes, quer dos animais domésticos que as pessoas têm em casa e que podem ser esterilizados a partir desta campanha. E esta campanha, atenção, é financiada pelo governo.
Sim.
A Câmara é responsável, mas é financiada pelo governo. Ora bem, isto pelo menos já ajuda a que os animais que andam à solta não se estejam a reproduzir de forma indiscriminada. e acho que é, face aos valores dos nossos tempos, acho que é da mais elementar sensatez nós termos respostas para estas questões.
Muito bem. Relativamente aos animais errantes, nós estamos a desenvolver uma candidatura também para a esterilização, outra para a ampliação do canil em Proença Nova. Ainda há poucos dias tivemos aqui uma reunião com dois veterinários e uma associação de defesa dos animais aqui no município da Sertã, precisamente para estudar a forma rápida de esterilizar, que no fundo é o mais prático, é esterilizar os animais. Essa candidatura vai ser aprovada, possivelmente a quantia não será suficiente, mas a Câmara da Sertã já se disponibilizou para adiantar uma outra quantia que fosse necessária, se aquela não for suficiente. Portanto, a Câmara está atenta a esse problema, que é um problema que nos preocupa a todos, e vamos colaborar com a associação que reuniu connosco, vamos colaborar com a Pinhal Maior e com o Canil, no fundo. Foi agora recentemente constituída uma associação, neste momento já tem cerca de 15 ou 16 municípios associados. Rapidamente, só não demos início ainda às obras de ampliação porque houve uma reclamação por parte de uma associação e que está a atrasar o processo de início das obras de ampliação. Quando isso acontecer, o Tribunal certamente não demorará muito a concluir esse processo, quando acontecer essa decisão, as obras vão começar e rapidamente teremos um canil para fazer face à recolha dos animais destes 15 ou 16 municípios, porque não queremos, de facto, que aconteçam estes problemas que têm vindo a acontecer por falta de espaço, e a esterilização é fundamental, e a Escola Superior Agrária de Castelo Branco tem colaborado, os veterinários têm colaborado, é nesse sentido que vamos caminhar, e em relação aos animais da Sertã, aos gatos principalmente, vamos ter uma associação que se responsabiliza na qualidade de proprietária desses grupos de gatos que existem aqui na rua, e a partir daí, para nós, já é mais fácil, mesmo que tenha alguns custos para a Câmara da Sertã. Relativamente a isto, o processo está a desenvolver-se neste sentido. Muito obrigado. Eu não sei se a senhora vereadora Cláudia quer fazer alguma intervenção, porque não estava no início da reunião. Íamos continuar então. Passávamos para o ponto 3, período da ordem do dia. O ponto 3.1 é o conhecimento que foi dado ao Executivo, a todos os membros do Executivo, do Plano Estratégico Educativo Municipal, / Carta Educativa Municipal. É para conhecimento. Não sei se a senhora vereadora me está a ouvir.
Eu estava a ouvir já há pouco. O senhor Presidente agora está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Pronto. Bem.
Agradeço, mas não quero intervir. Era para intervir, mas já com esta confusão toda, fica para
Não, por nós não há problema.
Não, tinha só a ver com a questão da turma do quinto ano do IVS, que não foi financiada, ou pelo menos o acordo de cooperação não está, parece que só veio com uma turma, e para perguntar ao Sr. Presidente se queria que no meu outro papel de outra eleita para outro órgão fizesse alguma coisa, ou pelo menos mostrar essa disponibilidade, se entenderem que pode ser útil, se entenderem que
agradeço,
vai atrapalhar.
Agradeço, eu já enviei uma informação à senhora Secretária de Estado da Educação, não sei como vai ser concluído este processo, se vamos ter autorização para uma turma ou para duas turmas, eu penso que faz sentido ter autorização para as duas turmas do quinto ano. Claro. Mas é certo que há situações em que o processo é mais burocrático e então é aqui uma questão de tempo, penso eu. A decisão, penso que ainda não está tomada, não foi dito que não era autorizada, mas também não foi autorizada, vamos aguardar porque pelo menos uma foi e isso já é muito bom.
Então, se o senhor entender, ficamos assim, o senhor se quando entender que o que poderei tomar uma pergunta por escrito, institucional, a partir da Assembleia da República, o senhor Presidente diz-me e eu farei isso. Se entender que neste momento pode trabalhar o processo, eu aguardo orientações do senhor.
Eu penso que é sempre bom alertar para estas situações. É sempre bom, não estamos a ir contra ninguém. Eu até fiquei satisfeito. Até fiquei satisfeito com esta autorização das turmas do quinto ano, pelo menos de uma turma do quinto ano, que é o início de ciclo, porque, em princípio, poderia não acontecer. E isso, de facto, aconteceu e já é muito bom por esse facto. Agora, alertar é sempre bom.
Está bem, muito bem.
Muito bem.
Farei
muito
isso,
obrigado.
Então. Farei nesse sentido.
Então, passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, ao período da ordem do dia. 3.1 é para conhecimento do Plano Estratégico Educativo Municipal, Carta Educativa Municipal, que está incorporada, e o que vai acontecer é que o próximo passo é para o Conselho Municipal de Educação, para discussão e emissão de parecer, depois será o Ministério da Educação a pronunciar-se. Segue-se depois a aprovação ou não, a discussão e a votação na Assembleia Municipal. Portanto, estes são os trâmites, receberam os documentos e, da nossa parte, é, no fundo, para conhecimento. Muito bem, passávamos ao ponto 3.2. É uma proposta de licenciamento de prova desportiva Baja TT do Pinhal 2020. Esteve inicialmente previsto ser no fim de semana passado, mas depois foi adiada por decisão do governo, porque devido ao prolongamento do estado de alerta em termos de fogos rurais, e isso faz com que esta prova seja no próximo fim de semana, se por acaso for aprovado aqui, se for autorizado pelo Executivo, neste caso não é para ratificação, mas sim para autorização do Executivo para o próximo fim de semana. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao 3.3. Ação Social Escolar 2020/2021. Considerando o referido à informação técnica do setor de educação, proponho, para produzir efeitos imediatos, a aprovação da atribuição dos seguintes escalões. Rafael Alexandre Marcos Costa, escalão 1, portanto isenção. Diovene Nicanor Napoleão Moissas, escalão 1 também. Diovénia Damaris Napoleão Moissas, escalão 1. Rodrigo Miguel Martins Ferreira, escalão 1. Pedro Oliveira Maurício, também escalão 1. Maria João Ferreira Nunes, escalão 1. Leandro Miguel Martins Ferreira, escalão 1. Maria Costa Branco, escalão 2, portanto, isenção em 50% do pagamento de refeições escolares. Fernando Miguel Martins Ferreira, escalão 1, Bento Amério Quianda, escalão 1, Misaela Isabel Amério Quianda, escalão 1 também. Isto é em função do fundo da classificação da Segurança Social. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.4. Imposto Municipal sobre Imóveis. Considerando que a taxa de IMI para os prédios rústicos já se encontra legalmente estabelecida no valor de 0,8%, É dever da autarquia a adoção de uma política autárquica com preocupações sociais, propõe-se a fixação de uma taxa de 0,3 para prédios urbanos, o mínimo que a lei permite, e majorar em 30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, e que a presente proposta seja aprovada e submetida à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. No fundo, aqui não será um assunto polémico, uma vez que está nos mínimos, em termos de IMI, está nos mínimos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.5. Imposto Municipal sobre Imóveis, redução de acordo com o número de dependentes. Considerando que a medida que visa, em parte, a redução da carga fiscal das famílias locais, abrange mais de 1.000 agregados familiares do concelho, esta dedução promove de forma consistente a natalidade, sendo por isso positiva para inverter as tendências demográficas dos últimos anos, mesmo já aplicando a taxa mínima em vigor, se propõe ainda mais vantagem fiscal para as famílias contribuintes. Esta medida contribui objetivamente para a fixação de pessoas e famílias no concelho. Propõe-se deliberar fixar uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis às famílias com um dependente, a redução de 20 euros, com dois dependentes, 40 euros, e com três ou mais dependentes, 70 euros. Portanto, isto é de facto um incentivo que teve mais custos do que aquilo que eu previa, porque também não imaginava que o município tivesse 1.000 agregados familiares com estes dependentes. Quem vota contra?
Ainda bem.
Ainda bem. Não, ah, é positivo, é verdade, é verdade.
Ainda bem.
Fico satisfeito. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao 3.6. Participação do município de Sertã no Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares. Portanto, estamos a falar na cobrança de 2021. É o rendimento de 2020 para a cobrança em 2021. Considerando que os municípios têm o direito em cada ano a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva coleta líquida das deduções. Propõe-se deliberar fixar como participação variável do município da Sertã no IRS, relativa à cobrança do ano 2021, a taxa de 4,5%, e submeter esta taxa à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Eu sei que a vontade de todos nós era reduzir mais esta participação do município da Sertã em IRS, mas também sei que este ano é um ano difícil em termos de receita. As receitas vão, devido mesmo à pandemia e à economia que está a funcionar menos bem, a receita vai ser reduzida, vai diminuir substancialmente. E as cobranças que nós poderíamos fazer num ano normal e que não fazemos devido à pandemia, vai fazer com que não se consiga baixar mais do que, e nós fizemos simulações, mas não se consegue baixar mais destes 4,5, porque desequilibrávamos o orçamento e não é isso que nós pretendemos. Nós queremos continuar com o orçamento equilibrado, vamos utilizar esta verba em termos sociais, e em termos sociais o município da Sertã tem investido uma percentagem em relação ao orçamento municipal, uma percentagem superior à média nacional. Temos aqui áreas onde o município faz um esforço grande, maior mesmo que a média nacional. E este na área social é uma dessas áreas, e nós gostaríamos, no fundo, de apoiar os mais desfavorecidos, no fundo aqui penalizando de alguma forma os menos desfavorecidos. Portanto, é para haver aqui um equilíbrio entre a área social e este contributo que as pessoas que têm algum poder de compra possa dar.
Sr. Presidente, se eu puder intervir.
Faz favor.
Sr. Presidente, obviamente que, com todo o respeito, eu não concordo dessa visão. Julgo que se há ano, se nos outros anos, por uma questão de natalidade, fixação de população, incentivo às famílias a fixarem-se no nosso concelho, eu já considerava que esta taxa devia de ser reduzida. Este ano, considero que esta taxa tínhamos como obrigação moral, pelo menos, torná-la muito inferior, se não isentar. Mas eu até nem defendo a isenção, mas julgo que ela, pelo menos, 3 valores devia ter sido diminuída. Pontualmente, por este ano, iria-se ver o próximo como seria. Eu julgo que é possível cortar noutras despesas para compensar a falta de receita. Há outras despesas que teriam, como é evidente, o Sr. Presidente saberá, é que saberá onde é que são feitas as despesas, portanto seria uma avaliação feita internamente também com os serviços. Agora, não concordo, este ano vai ser um ano muito difícil para as famílias, de todas, não só as desfavorecidas, como a classe média e média mais baixa. As empresas e os funcionários
Recording
das empresas
has stopped.
Particulares vão estar, como é que, penso, estão-me a ouvir?
Sim, estou
Sim.
a ouvir.
E por isso eu julgo que nem que fosse excepcionalmente este ano, é que se justificaria, se questionava que fosse os outros anos, este ano julgo que não é questionável. E por isso, Sr. Presidente, eu lamento, mas vou ter que me abster nesta votação, porque por respeito ao senhor e por
Recording
não, não vou
is
votar
on.
De outra forma, mas também por respeito aos meus princípios não posso votar favoravelmente. E por isso vou-me abster, porque realmente julgo que este ano merecia um bocadinho mais de solidariedade das contas municipais para com as famílias que se avizinha ser muito difícil.
Mas nós estamos a colaborar com as famílias, mesmo não
Sim,
só...
Sim, eu sei, mas não é com a mesma uniformidade como seria desta forma. Sim. Aqui nós sabemos perfeitamente que o apoio social depende muito da identificação de casos. E a identificação de casos, como sabemos, por vezes é difícil, porque as próprias pessoas não vão, nem todas as pessoas se dirigem aos serviços a pedir ajuda. E esta era uma forma de forma unânime de chegar a todos com toda a certeza. Quando sabemos que às vezes os que mais precisam nem sempre são aqueles que batem à porta a pedir apoio. E teríamos a consciência tranquila, porque chegaria a todas as famílias independentemente de outros juízos que possamos fazer sobre elas mesmas. Por isso é que eu considero que este ano merecia uma redução significativa.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Vereador, faz favor.
Sr. Presidente.
Faz favor.
Quando o Sr. Presidente diz que este ano a Câmara Municipal de Sertã tem mais dificuldade em fazer receita, por causa da pandemia, também quero lembrar que a Câmara Municipal de Sertã vai fazer muito menos despesa em alguns setores do que aquela que estava a ser prevista. Só o Festival do Maranhão e ProvArte e mais 2 ou 3 eventos que se realizariam este verão aqui no centro da Vila da Sertã representam mais de 2 vezes o valor deste imposto que a Câmara tem. Portanto, a Câmara, só com o facto de não ter realizado estes eventos, já recolheu dinheiro suficiente ou guardou dinheiro correspondente a 2 vezes aquilo que recolhe com este imposto que cobra aos municípios. De resto, ainda lhe vou lembrar também que transitou do ano passado para o orçamento deste ano, e certamente este ano há de transitar ainda para o orçamento de 2001, uma verba que não foi consumida, e que aliás, se bem me lembro, até cerca de 1 milhão de euros ficou aqui numa rúbrica mais ou menos interminada para aquilo, para os gastos que fossem necessários. Então eu pergunto, se não é necessário agora, quando é que é necessário? Só se Câmara da Sertã está a pensar que vai ser necessário para o ano para fazer festas em todas as vilas e aldeias, porque estamos em ano eleitoral.
Não é hábito, Sr. Vereador.
Isso, teríamos aqui muito que discutir sobre isso, mas não vale a pena.
Mas,
de qualquer forma, quero ler aqui aquilo que é a nossa posição. Vamos votar contra, à semelhança, aliás, também do que já fizemos em anos anteriores, e a nossa posição é esta. De acordo com a lei, os municípios têm o direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. Portanto, isto é o que diz a lei. A lei diz que o município tem direito a esta verba e não que tenha de cobrar esta verba. Se cobra ou não cobra, ou quanto cobra, entre 0% e 5%, é uma decisão de cada município. Alguns concelhos cobram a totalidade, outros não cobram nada, e outros ainda cobram valores intermédios. E claro que, quanto menos o município cobrar, mais dinheiro fica no bolso dos contribuintes. Um contribuinte, em vez de pagar 100% da IRS, pode pagar apenas 95%. Alguns municípios da região não cobram esta parcela de IRS aos municípios. Eu lembro, já falei aqui várias vezes, o Conselho de Oleiros, mas não é o único, há outros conselhos. O Conselho de Oleiros prescinde completamente desta cobrança. E estranhe-se, Lisboa, cobra apenas 2,5%. O que nos leva a esta situação esquisita é que um contribuinte residente na Sertã paga mais IRS do que um contribuinte residente em Lisboa. Isto já não estar a fazer comparações com Oleiros, ou com Oleiros, porque poderá haver aqui outros argumentos e eu não quero entrar por aí. Quando se fala em tornar os territórios atrativos, isto não se concretiza apenas com palavras. É preciso atos concretos. E no caso do Conselho da Sertã, este poderia ser um deles. Fazer com que os habitantes do Conselho paguem menos IRS. E isto está nas mãos da Câmara Municipal. Tornar o território atrativo pagando menos IRS do que noutros territórios. E note-se ainda que, de alguma forma, o IRS que a Câmara não iria cobrar, se decidisse não cobrar esta fatia de IRS, não seria uma verba perdida pelo Conselho, porque o dinheiro ficaria cá no Conselho. Ele ficaria nas famílias, não ia ficar na Câmara Municipal, mas ficava nas famílias, ficava no Conselho. Provavelmente uma grande parte seria gasta localmente e iria contribuir também para a dinamização da economia local. O Sr. Presidente diz sempre que esta verba, este 5%, é para retirar dos que têm mais para aqueles que têm menos, para o setor social da atividade do município, mas eu devo lembrar que as pessoas que pagam IRS, no fundo, essas pessoas já estão a contribuir para o orçamento municipal, porque é com o IRS de todos os contribuintes que o Estado tem dinheiro para depois dar às câmaras, para as câmaras gastarem no setor social e nos outros setores. Ou seja, já são as pessoas que pagam IRS que estão a suportar grande parte do orçamento municipal. E aquilo que eu a minha posição relativamente a isto é muito clara. De facto, há pessoas que não pagam IRS e que têm que ser, e eu acredito, muitas delas têm que ser ajudadas por muitas formas pelo Estado Central e pelo município. Muito bem, sem qualquer dúvida. Pois há aquelas pessoas, essas pessoas que eu referi, são pessoas que não têm recursos. Pois há aquelas pessoas muito ricas que não pagam IRS. Já sabemos como é que isto funciona. E depois há a classe média, no fundo, que está aqui e que é pau para toda a obra. É onde se vai buscar a pessoa que vive do seu ordenado, é onde se vai buscar constantemente os dinheiros para o orçamento do Estado, para o orçamento das câmaras, etc. Quando está nas nossas mãos, aqui nas mãos da Câmara Municipal, aliviar um bocadinho, aliviar ligeiramente esta carga fiscal que as famílias pagam, que é muito pesada, a Câmara Municipal da Sertã não quer fazer. Mais a mais, como disse a vereadora Cláudia, neste ano em que muitas pessoas estão com outro tipo de dificuldades, acho que seria também um bom sinal a dar à sociedade local. Por isso, desta forma e à semelhança de anos anteriores, nós vamos votar contra esta proposta.
Bom, relativamente a isto, já me pronunciei logo a princípio, porque entendo que é mais justo os que têm mais poder de compra colaborarem com os que têm menos poder de compra, a intenção é esta, mas se por acaso
é que faz, eu... pessoas pagam IRS? Já estão a colaborar?
Bom, mas isso todos pagam praticamente, os que recebem vencimentos todos pagam.
Pois é, agora, é uma questão de organização de prioridade, das prioridades municipais.
Mas
continuar aquilo... a cobrar isto aos a cobrar o IRS aos munícipes, ou, em vez disso, por exemplo, deixaria de fazer um evento qualquer e isto fica ela por ela. É uma questão de prioridades. A Câmara não pode dizer que não tem dinheiro. A Câmara tem é prioridades. E a prioridade da Câmara é cobrar, é não prescindir determinados eventos, por exemplo, ou determinadas obras e cobrar este valor aos municípios.
Mas aquilo que eu entendo que deveria acontecer era efetivamente o IRS ser para o Estado, nunca colocar isto nas mãos dos municípios, e IRS para o Estado e MI para as câmaras, ponto. Agora, num município fazer de determinada forma, noutro de outra forma, eu penso que há formas de que isto não aconteça, e não é útil que aconteça. Portanto, IRS era uma receita do Estado. O Estado pode fazer transferências para as câmaras, de outra forma, reforçar as transferências, etc. Não havia necessidade de andar aqui a colocar municípios de uma forma e de outra a ter uma atuação e outro município ter outra atuação. E não faz sentido.
Isso é um direito de cada município, repare. Quer dizer, no fundo, o que o Estado está a fazer é dar alguma autonomia aos municípios no sentido de executarem as suas políticas próprias. Por exemplo,
mas podia...
o município da Sertã a achar que o IRS pode ser um fator importante para atrair pessoas, então baixa, deixa, não cobra o IRS, deixa de cobrar este IRS. Mas o município da Sertã não considera isso, portanto, no fundo, deixa ao critério dos municípios esta pequena parcela de gestão financeira para que eles possam aplicar as suas prioridades. Aí é que está, é que nem todos têm as mesmas prioridades. Portanto, para que eles possam aplicar as suas prioridades. E o que nós entendemos é que não é prioridade do município da Sertã tornar o território mais atrativo por via da redução do IRS. Ponto.
Não, isso não é verdade, porque nós temos tomado medidas para tornar o território atrativo e vamos continuar a tomá-las. E basta ver os dados do Instituto Nacional de Estatística, que foram publicados, para ver que o território do Conselho da Sertã é atrativo. Basta ler os resultados, e eu tenho aqui esses dados e fico satisfeito porque efetivamente as pessoas sabem que este território é atrativo. No entanto, há várias formas de gerir, e ninguém gera da mesma forma, não há ninguém que gira da mesma forma, mas esta é uma delas. Eu não concordo, entendo que não havia necessidade desta discrepância entre municípios. IRS, tudo para o Estado, reforçavam as transferências para a Câmara de outra forma, mas era na transferência do Orçamento do Estado para a Câmara, podiam compensar de facto isso. Agora, o critério ser das câmaras e umas depois utilizarem um critério e outras utilizarem outro, podia ser evitado. E é isso que eu entendo que deveria ser efetivamente evitado. Era no IRS, tudo para o Estado, no IMI, tudo para as câmaras, ponto. Não havia estes problemas. Muito bem, então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 votos contra e 1 abstenção. Ora, 3.7... Fixação da taxa municipal de direitos de passagem. Propõe-se fixar em 0% para cobrança no ano 2021 e, por conseguinte, não cobrar a taxa municipal de direitos de passagem. Nós não temos controle na cobrança destes direitos de passagem. Se não conseguimos controlar, davam-nos, quando nós não isentávamos estes direitos de passagem, davam-nos 50 euros ou 60 euros por ano e nós não conseguíamos controlar se estava ou não estava bem liquidado, por isso não há necessidade, pela quantia irrisória que é também, não há necessidade de estarmos a receber taxas de direito de passagem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.8. Derrama taxas aplicáveis na cobrança do ano 2021. Considerando que os municípios podem deliberar lançar uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável, considerando que a grande maioria das empresas do município da Sertã são micro e pequenas empresas que atravessam grandes dificuldades económico-financeiras, o município pretende dar um impulso competitivo e incentivar a atividade das PMEs do concelho e consequente estímulo ao emprego. Considerando que não se prevê um aumento da receita ordinária e própria e que a Câmara continuará a participar das obras consideradas mais urgentes, propõe-se, primeiro, a isenção de derrama, portanto, não pagar derrama, os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 150 mil euros. Portanto, volume de negócios até 150 mil euros isentos, portanto, não pagam derrama. Segundo, fixar em 1% sobre o lucro tributável dos sujeitos passivos com volume de negócios superior a 150 mil euros. Portanto, volumes de negócios superior a 150 mil euros, a taxa é de 1% sobre o lucro. Isto, no fundo, é para incentivar também as empresas que tenham lucros avultados, que invistam e que o investimento criam postos de trabalho e, portanto, dinamizam a economia.
Sr. Presidente, qual é a diferença em relação ao ano passado?
É igual.
Ah, portanto, não há aumento do intervalo dos 150 mil euros?
Não, era,
podia
já
ser
era
mais elevado, mas não aumentou o intervalo?
Não.
Então, aquilo que foi proposto por mim em abril passado, que era reduzir significativamente o IRC sobre as empresas, ou pelo menos aumentar a margem de lucro para abranger mais empresas, não foi atendido.
Mas esta derrama, no fundo, este ano, quem é que vai pagar a derrama? São poucas as empresas, porque não há volume de negócios, não há atividade, portanto... As empresas até 150 mil euros, este ano é um ano atípico, não é um ano normal.
Pois, por isso mesmo.
Não, por isso, são poucas as empresas. A grande maioria tem um volume de negócios até 150 mil euros, não tem um volume de negócios superior. Portanto, são micro e pequenas empresas. Essas é que nós estamos aqui a isentar, no fundo. Aquelas que têm muito lucro, aí essas... quanto a mim, deviam era investir para criar postos de trabalho e para, no fundo, não pagar derrama também. Portanto, podem ter, é uma forma de não pagar derrama, é fazer investimento para que não haja lucro. E isso é o que normalmente as empresas fazem. Aliás, nós temos excelentes empresas no concelho que investem muito e, portanto, não pagam assim tanta derrama como isso. No fundo é para também incentivar, de facto, ao investimento das grandes empresas.
Posso intervir?
Faz favor.
Então, como sempre, e todos os anos falo sobre isto, e a nível da derrama, e não podemos confundir que o volume de negócios não tem nada a ver com o lucro. O volume de negócios, toda a gente, normalmente na Sertã, só aquelas mesmo caninas é que não têm um volume de negócios com estes valores, quase todas as empresas, pronto, não tenho os dados, claro, mas isto é uma suposição, passa mais de 150 mil euros de volume de negócios. O volume de negócios não é lucro. Isso é, neste caso, é que toda a gente aqui, dos vereadores e o Sr. Presidente, é que deviam estar a apostar para isentar toda a gente. Enquanto fala no imposto de IRS singulares, para dar um pequeno incentivo às famílias, agora, nas empresas que criam emprego e que disponibilizam rendimentos às famílias, é que se devia dar um incentivo maior. E não, os 150 mil euros, não sei se há muito, se é pouca gente, de um negócio, mas acho que se tinha isentado toda a gente. E onde é que se ia buscar, como sabe, todos os anos estes valores? Era o que está consignado na lei. Às empresas produtoras de energia, como a EDP, a Generg, as barragens, todas essas empresas que podiam contribuir um bocadinho mais, porque também vem cá tirar os recursos naturais do concelho, podiam pagar, se calhar, um bocadinho mais do que pagam, apesar das contribuições à parte que já fazem.
E mas estas essas pagam.
Sim, pagam, mas não é por estas taxas, pagam outro tipo de compensações. Sim, se calhar pagavam um bocadinho mais, para eles eram trocos, e para estas empresas que esforçam-se no Conselho da Sertã, e não só para produzir lucros, mas também porque produzindo lucros, alguns é para os gastar, mas outros é para investir na criação de mais postos de trabalho. E os até 150 mil euros já estão isentos, mas os outros, com 1% dos que têm mais de 150 mil euros de volume de negócios, também deviam estar isentos. Eu acho que esta era, devia ser o caminho, era isentar toda a gente e a contrabalançar a nível, em vez de estar a beneficiar as famílias no IRS, podia-se ajudar as empresas a criar mais postos de trabalho para as famílias.
Mas isso ia desequilibrar, é evidente que todos nós gostávamos de isentar no IRS os 5%, não cobrar nada, na derrama não cobrar nada, mas desequilibra o orçamento.
Mas não, não é possível. Eu não estou a falar do IRS, eu votei a favor, por isso que os 4,5% estão perfeitamente naturais para mim. Eu estou a dizer, esse contrabalançar de apoio às famílias devia ser nas empresas para terem mais rendimentos disponíveis para postos de trabalho.
Olha, mas não é que nós depois desequilibramos, e com muita facilidade se desequilibra o orçamento. Isso sim, mas parece fácil, mas não é fácil equilibrá-lo.
Não, mas receita. Eu não estou a falar de falta de receitas, porque a receita era, não era na derrama, não era para este tipo de índice, né, para as empresas de 150 mil euros, mas compensado, porque as empresas produtoras de energia pagavam, e de certeza que não pagavam, não fiz simulações, mas ainda pagavam mais do que a gente recebe até agora.
Estão a pagar.
A receita nunca se perdia.
Mas essas empresas estão a pagar e pagam
derrama. Mas não é esta, não é a derrama. Aliás, nenhuma paga de rama, porque isto depois não foi avante. Por isso é que também falo só aqui todos os anos da mesma coisa, porque essa lei existe, só que nenhuma, nem a Associação Municipal de Municípios se juntou, nem as autarquias pressionam, porque não, infelizmente as grandes empresas de energia ainda mandam neste país.
Mas isso aí já não conseguimos controlar bem. Nós temos contestado, mas até agora não se tem conseguido alterar. Aliás,
sim,
nós temos aqui alguma receita no Conselho da Sertã com as empresas produtoras de energia.
Mas isso é por compensações para utilizarem as margens, este género de coisas.
Mas não tem aumentado e tem...
Pois, está bem.
Tem sido explorado ao máximo. Mas nós não conseguimos abster-nos da receita. Não conseguimos. Porque nós precisamos de receita para fazer face à despesa. E nós, as despesas estão certas, ou a maior parte é com recursos humanos, por exemplo. Portanto, essas aí estão certas e a maior parte das despesas estão certas. Depois vamos cortar no IRS, vamos cortar na derrama, vamos... E depois falta, porque a nossa receita própria eram cerca de 50% da receita total. Neste momento vai pouco acima dos 40%. Portanto, nós já temos... descendido de receita, e parece que é pouco, 0,5% do IRS é pouco, a derrama também isentá-la até 150 mil euros de volume de negócios também parece que é pouco, mas passou de 50% em termos de receita própria, passou de 50 para 40 e pouco. Portanto, há aqui um desequilíbrio que nós não podemos permitir, porque se por acaso acabarem os fundos comunitários, há concelhos que não cobram este tipo de impostos e de taxas, há concelhos que ficavam sem receita. Não tinham receita suficiente para pagar aos funcionários.
Mas eu não estou a contrariar isso, Sr. Presidente. Eu concordo perfeitamente com o que disse. Eu estou só a... Isto é mais ou menos ideológico. Enquanto alguns defendem a redução no IRS, eu defendo no apoio a... o aumento, vá, neste caso, do apoio à criação de emprego. É claro, também sei perfeitamente que as receitas da derrama são muito menores do que as do IRS para a Câmara Municipal. Por isso, esta diferença era muito menor. E há, como se diga, esta A forma de cobrar a derrama já é muito antiga, mas há novas formas e há outras câmaras municipais, que, por exemplo, na derrama, só, algumas que é só empresas de turismo, outras que é só empresas de extratores. Isto está para muita imaginação para fazer mais cobrança. Não precisa só... O mais fácil é os 1,5% do volume de negócios, mas há milhentas formas de cobrar de receita, se calhar a empresas que mais fazem mal ao concelho do que a todas em conjunto. A gente com um bocadinho de imaginação e com calma e politicamente decidindo, consegue-se arranjar outras formas de arranjar as mesmas receitas sem ser as mesmas de sempre.
Mas criar impostos novos e taxas novas é muito difícil. As pessoas estão sobrecarregadas, não... A imaginação tem limites, não é possível.
Não é taxa nova, é só os sujeitos passivos contribuidores para a receita da Câmara Municipal é que podia ser mudado, porque se calhar há algumas empresas aqui que vão pagar derrama, se calhar têm feito muito bem pelo Conselho e outras se calhar que não têm feito nada, que não pagam nada.
Mas isso tem que ser a nível nacional, tem que ser uma legislação nacional, não somos nós aqui que isentamos uns e não isentamos.
Isto é uma questão da lei, isto que eu estou a inventar não é meu. Isto não.
Posso falar?
Faz favor.
Sr. Presidente, começou esta apresentação deste ponto é exatamente daquela maneira como costuma fazer sempre, que é, faz o diagnóstico do problema, reconhece o problema. Vivemos numa situação difícil, as empresas estão numa situação difícil por causa da pandemia, temos que apoiar as empresas e depois fica tudo igual ao que estava o ano passado. E é assim que normalmente a Câmara Municipal da Sertã tem agido. Quando é preciso chegar-se à frente, quando é preciso dar um passo em frente, não dá, fica tudo igual. É só palavras.
Como desequilibra o orçamento, não é possível.
E eu já aqui defendi, já defendemos, eu e os vereadores, o Rui ou a vereadora Cristina, já aqui defendemos que a Câmara tem que reforçar o seu apoio às empresas em tempos de pandemia no sentido de preservar o emprego no concelho. Muitas outras formas, atenção. Contudo, nestes tempos conturbados, a Câmara Municipal está a agir como se nada de anormal se passasse na economia, propondo a mesma taxa de derrama prevista em anos anteriores. E é verdade que a Câmara propõe, à semelhança dos anos anteriores, uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com volume de negócios que no ano anterior não ultrapassou os 150 mil euros, conforme o que está disposto no número 24 do artigo 18 da Lei 103 de 2013. Repare que este volume de negócios, como dizia o vereador Jorge, e muito bem, este volume de negócios é um volume muito baixo. Isto corresponde, ouça, Sr. Presidente...
Era bom que fosse.
Eu espero que... poucas empresas da Sertã tenham um volume de negócios dentro deste valor, porque isto corresponde a uma faturação, estamos a falar de faturação, não é aquilo que ganha, é aquilo que é faturado. Estamos a falar de uma faturação que dá à volta de 400 euros por dia. E se aplicarmos uma taxa de lucro à volta de 20%, estamos a falar de 80 euros de lucro por dia. Isto é uma... Depois, para pagar todas as despesas que uma empresa tem. Portanto, isto de facto são empresas muito, muito pequenas, aquelas que cabem dentro desta isenção. Bem, todavia, portanto, existe esta isenção de derrama, de acordo com o que está disposto no número 24 do artigo 18º da Lei 73 de 2013, para empresas que estão abaixo dos 150 mil euros de faturação. Todavia, nós consideramos que se devia ir mais longe, dando um sinal de apoio e incentivo às empresas locais. Atenção, que isto mesmo que... Estamos a falar de uma verba que no total para este ano, a derrama que estava prevista para este ano é de pouco mais de 100 mil euros, 116 mil euros. Portanto, não podemos dizer que seja uma verba muito grande.
Mas podemos
dar um sinal às empresas, este e outros que eu já falei, e outros ainda que eu poderia falar, temos de dar um sinal às empresas no sentido de dizerem, meus amigos, nós sabemos que a situação é difícil, nós sabemos que estão a enfrentar dificuldades, nós queremos que preservem o emprego e nós estamos a fazer tudo o que é possível. E dentro daquilo que nos é possível reduzir ou anular completamente a derrama para o ano 2021. E a nossa proposta aqui era que para o ano 2021, em função desta situação de pandemia, é de que fiquem isentas de rama todas as empresas que criem emprego no concelho. E, portanto, a Câmara Municipal da Sertã deixaria de ter à volta de 100 mil euros de receita. Mas daria um sinal muito importante a todas as empresas no sentido de continuarem a trabalhar e de manter o emprego. E como é que isto pode ser feito? A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal podem aplicar esta isenção, ou poderiam aplicar esta isenção, desde que tivessem preparado atempadamente o processo. Porque isto é um processo que tem que passar pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. Com efeito, o ponto 2 do artigo 16º da mesma lei, 73/2013, diz taxativamente que a Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara Municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios. Ou seja, a Câmara Municipal tem, a Assembleia Municipal, por proposta da Câmara, tem condições para aprovar isenções de impostos. Complementando no ponto seguinte que os benefícios fiscais referidos no número anterior devem ter em vista a tutela de interesses públicos relevantes, com particular impacto na economia local ou regional, que é o caso. Portanto, esta seria uma isenção com impacto na economia local, ajudando à sobrevivência das empresas e dando um estímulo para que as empresas possam continuar. Já no ponto 22 do artigo 18, se refere que a Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos dos números 2 e 3 do artigo 16º, que eu já citei, deliberar a criação de isenções ou de taxas reduzidas de derrama. E no ponto seguinte diz quais são os critérios. As isenções ou taxas reduzidas de derrama previstos no número anterior atendem, nos termos do regulamento previstos no número 2 do referido artigo 16º, aos seguintes critérios. Quais são os critérios que nos podem levar a reduzir as taxas de derrama? Primeiro, volume de negócios das empresas beneficiárias. Por exemplo, em vez de termos lá os 150 mil euros, podemos pôr 300 mil euros de faturação, meio milhão de euros de faturação, por exemplo. Ou então, valores ainda mais elevados. B, setor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no município. Isto é, a Câmara Municipal pode fazer uma discriminação das empresas com base no setor de atividade. Por exemplo, pode considerar que existem setores de atividade que não sofreram tanto com a pandemia e que continuam a pagar a mesma derrama e achar que há outros setores de atividade, como o comércio, por exemplo, que sofreu mais com a pandemia e que é isenta de derrama. Ou então, a linha C e o último critério, criação de emprego no município. Se a empresa cria emprego no município, não paga derrama em 2021. Se não cria emprego no município, paga derrama em 2021. Isto tem a ver com o papel que a empresa tem na economia local e na sociedade local. Portanto, desta forma, a aplicação da taxa reduzida de derrama para os assuntos passivos com os negócios que no ano anterior não ultrapasse os 160 mil euros, constante na proposta que vem esta reunião de Câmara, só se aplica na ausência de outra regulamentação criada pelo município para o efeito. Ou seja, nós só aplicamos este valor de faturação de 150 mil euros e este critério que quem tem mais de 150 mil euros de faturação paga, quem tem menos de 150 mil euros de faturação não paga, porque não existe outro regulamento em contrário feito pelo município que diga outra coisa. Devíamos ter feito um regulamento diferente nós aqui, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. E, portanto, desta forma, muito poucas empresas poderão beneficiar desta isenção de derrama. Numa reunião anterior, já em período de pandemia, se falou da possibilidade de reduzir a derrama das empresas em função das dificuldades criadas pela pandemia e como forma de ajudar a manutenção de emprego no concelho. É sempre o que preocupa aqui, é o emprego, a estabilidade do emprego no concelho. Ora, este, do nosso ponto de vista, era o momento para avançar com esta medida. Mas para isto era preciso que a Câmara se preocupasse realmente com este problema e que tivesse feito o trabalho necessário atempadamente, o que eu acreditei sinceramente que estava a ser feito, depois da discussão que houve aqui no momento da pandemia sobre formas de apoio às empresas, e falou-se também na questão da derrama, a vereadora Cláudia também já falou nisso, e eu pensei que para 2021, já que esta isenção de derrama que nós falámos poderia ser eventualmente aplicada logo em 2020, depois eu também fiquei a pensar que do ponto de vista jurídico isto não seria viável, mas fiquei com a ideia de que se iria trabalhar neste sentido para 2021. E trabalhar neste sentido para 2021 era criar um regulamento próprio para se poder aplicar um outro critério para a isenção de derrama. Ora, e aparentemente então não se fez, porque aquilo, a proposta que vem à Assembleia, à Câmara Municipal neste momento, é exatamente igual à que veio no ano passado. Portanto, é lamentável que não tenha sido feito. E é lamentável que numa situação tão difícil para a economia não se dê este apoio e, sobretudo, este sinal às empresas, sinal também de solidariedade às empresas. E o Sr. Presidente justifica a situação criada, justifica esta situação com a necessidade desta receita para o orçamento municipal. Mas eu lembro, também já aqui lembrei, a propósito do IRS, que já este ano, como nos anos anteriores, tem sempre transitado para o orçamento seguinte uma verba avultada, que não é gasta no exercício anterior. E, portanto, este ano transitou uma verba avultada e, inclusivamente, como eu já referi, ficou à volta de 1 milhão de euros numa rúbrica indeterminada, que o Sr. Presidente disse aqui mais ou menos, não foi por estas palavras, mas mais ou menos que era para aquilo que fosse necessário. Pronto. E necessário para mim, numa situação de emergência, é isto. Se não é necessário para isto, é necessário para quê? E certamente com a despesa não efetuada pela Câmara, em função da pandemia, por exemplo, cancelamento do Festival do Maranhão, da Romaria de São Nuno, da Provarte, etc., etc., e muitos outros eventos, vai certamente transitar para 2021 uma verba não gasta que é suficiente para compensar a despesa da derrama. Estamos aqui a falar de um valor à volta de 100 mil euros. É quanto a Câmara vai deixar de receber, se não era quanto a Câmara deixaria de receber, se não cobrar a derrama às empresas. E mais uma vez também eu noto isto, quer dizer, noto-se ainda que de qualquer forma a derrama não cobrada pela Câmara não seria uma verba perdida pelo Conselho, porque essa verba não sai do Conselho, ela fica no Conselho, só que fica nas empresas em vez de ficar na Câmara Municipal. E é uma ajuda às empresas e é uma contribuição para o dinamismo da economia local. Mas, do meu ponto de vista, só para aquelas empresas que criam emprego na cidade, porque uma empresa pode ter aqui a sua sede, mas se não criar emprego, enfim, já é discutível se deve ser apoiado ou não. Agora, se criar emprego aqui, tem a sua sede aqui, cria emprego aqui, portanto, acho que faz sentido ter esta ajuda. E, portanto, desta forma, e não se aplicando excepcionalmente para 2021, atenção, não quero dizer que isto tivesse que se manter indefinidamente, até porque estes benefícios excepcionais podem ser apenas concedidos pelo prazo de 5 anos, pois podem ser depois prorrogados mais uma vez, é mais ou menos isto que diz a lei. Mas eu estou a falar apenas excepcionalmente para já no ano 2021, em função da situação de pandemia em que vivemos. Consideramos que deveria haver isenção de derrama a todas as empresas criadoras de empresas no Conselho e, portanto, nós vamos votar contra esta proposta.
Ó Sr. Presidente, deixe só acrescentar mais.
Jorge, Sr. Vereador Jorge, peço só, por favor, um bocadinho.
O Presidente é que decide isso, não sou eu.
Sr. Presidente, posso só interromper?
Por favor.
É o seguinte, eu como estou numa escola, não há rede de internet, então estou a usar a net do meu telemóvel e os computadores não funcionaram, portanto, ou seja, eu estou sem net, vou ter que sair da reunião, porque daqui a pouco saio sem preparação nenhuma e é pior. Eu voto a favor tanto desta como dos outros próximos dois pontos, penso que são só os próximos dois pontos.
Exatamente.
Né? Portanto, a minha votação, não sei se faz sentido introduzi-la ou não, mas eu, se puder ser, a minha votação é favorável a este ponto e aos próximos.
3.9 e 3.10.
Exatamente, está bem, Sr. Presidente? Certo. Desculpem lá, mas
não
estava a prever. Está bem. Desculpa
bom lá. Trabalho, tudo a correr bem. Obrigado.
Boa tarde. Boa tarde. Era só para acrescentar que o Sr. Vereador Carlos Miranda estava a dizer é o que eu estava a dizer, a nível da derrama. Claro que e não sabia os valores de 100 mil euros, mas estive aqui a consultar uma listagem. Pronto, sim. Estive aqui a consultar uma listagem de outras câmaras municipais que é que eles têm na derrama e muitos deles têm isenção no setor do turismo, outros têm no setor tecnológico, outros têm na criação de empregos, é o que há mais, que uma empresa que crie 5 ou 6 postos de trabalho fica isenta de derrama. E isso não é preciso fazer um regulamento, a gente já tem um regulamento que é o de apoio às empresas. Basta acrescentar, não sei se há parte ou não, se basta até lá um ponto que diga...
Alterava-se.
Sim. Pronto, mas em todo o caso, a pandemia também não pode explicar todas as quebras de receita agora que a gente tem, porque nós também tivemos, isentámos as pessoas a pagar água em março, abril, maio, junho e julho, isso são 500 ou 600 mil.
Pessoas singulares e empresas também.
E empresas.
Há dois meses eram 600 mil euros.
Há diversas taxas que a gente também não recebeu, e a gente, e isso percebe quem está a gerir a Câmara Municipal, tem que ter isso em conta.
É evidente. Ninguém pagava IRS
e toda a gente tinha rendimento mínimo, mas não sou eu que termino porque o dinheiro é meu. Mas temos que ter um bocado de gestão nestas coisas. Eu, como disse,
nós gostávamos imenso que dar isenção de derramar todas as empresas e o IRS ser zero, aqueles 5% passarem a zero. Isto não é possível, senão desequilibra.
Mas deixe-me acrescentar também um ponto a favor do Sr. Carlos Miranda e da oposição. Quando for o orçamento do próximo ano, vai haver muitas despesas que se calhar temos que as mudar. Porque há algumas festas, se calhar, que temos que fazer menos, alguns apoios a algumas inovações que temos que fazer menos, porque temos que ter uma opção política diferente. E acho que todo este acerto que a gente vai fazer tem que ser na elaboração do próximo orçamento da Câmara Municipal.
Estamos a começar a fazê-lo.
Porque aí é que vai, desta vez tem que ser um bocadinho mais, temos de ser mais atentos a outros setores, se calhar, que até agora não estávamos atentos. Esta é a minha posição, se faz.
Agora, só para concluir este tema também, que também não, já nos estamos aqui a alongar bastante neste tema, mas é aquilo que eu tenho sempre dito, um orçamento equilibra-se com a receita e com a despesa. E se nós tivermos menos receita, podemos equilibrar fazendo menos despesa.
Temos que fazer mesmo.
Prioridade. Qual é a nossa prioridade? É apoiar as empresas não cobrando derrama ou é fazer a festa XPTO não sei onde? É uma questão de prioridade, Sr. Presidente.
Mas a festa, que festas é que nós fazemos? O Festival do Maranhão levou o nome da Sertã a todo o país. A Sertã não era conhecida. E o Festival do Maranhão levou o nome a todo o país. Isso é um bom investimento, não é uma despesa.
Gastarmos 457 mil euros no Festival do Maranhão, gastarmos 357 mil euros, já temos os 100 mil euros para compensar a quebra de receita na derrama. Portanto, é uma questão de prioridade, Sr. Presidente.
Mas não há forma de gerir sem receita, não há forma de gerir, porque a despesa mínima tem que se fazer sempre. Pode ser 350 mil euros no festival, mas tem que se fazer sempre despesa, uma despesa mínima. E aqui não é nos festivais que há o problema da despesa. É as despesas certas é que são o problema, e só para essas é necessário termos aqui alguma receita, caso contrário, desequilibra, e nós não queremos desequilibrar o orçamento, como é evidente, senão gerimos mal.
Se calhar o argumento do Festival da Maranhão não devia ser o mais utilizado, porque esse não é uma despesa, mas um investimento, mas se calhar falámos nas piscinas, no apoio que temos a dar nos fins de Porto Sol, agora ultimamente que tem sido feito, se calhar na ProVarte, se calhar esses aí é que é desperdício de despesa.
Mas estamos a falar de cultura, aquela atividade das piscinas, por exemplo, estamos a falar de cultura com os artistas locais, e esses foram bem penalizados com o Covid. E esses é que nós queremos apoiar, porque caso contrário vão buscar dinheiro onde têm filhos, têm família, têm essas coisas. Esses são as nossas preocupações.
Mas eu também dei um exemplo pior, mas para outros que eu podia dar, mas isso é uma questão que no orçamento, se contava o orçamento, se tem que pensar.
Mas vamos pensar, e estamos a começar a fazê-lo agora em setembro. Muito bem, então íamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não sei se é contra ou se é abstenção.
Contra.
Contra. Portanto, 2 votos contra. Quem se abstém? Aprovado por maioria com 2 votos contra. 3.9. Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, considerando que existem encargos plurianuais a assumir com os clubes de futebol, nomeadamente com o Sertanense Futebol Clube, época desportiva 2020-2021, propõe-se que a Câmara Municipal aprove e submeta à apreciação da Assembleia Municipal a autorização prévia favorável à assunção de compromissos plurianuais, referente à comparticipação ao Sertanense Futebol Clube com a época desportiva 2020-2021. Quem vota contra? Quem se abstém?
Eu voto a favor, naturalmente, portanto, aquilo que eu quero é que se resolva o problema dos clubes de futebol. Mas, mais uma vez, relembrando aquilo que eu disse no início da reunião, vamos aqui resolver o problema dos clubes de futebol e as outras coletividades continuam penduradas à espera de um protocolo para o ano 2020.
Mas isto não é por acaso, é que eles agora no início da época precisam de dinheiro para pagar as inscrições.
E as outras coletividades não precisam de dinheiro?
Para pagar as inscrições, não.
E outras coisas, obviamente, não é? Não é para pagar
as inscrições. Eles sabem bem, as associações sabem bem que podem contar com a Câmara, como têm contado até agora, têm um protocolo, os protocolos costumam ser iguais, este ano vão ser diferentes, mas para melhor, porque não precisam de justificar despesas, portanto, as associações penso que estão apoiadas verdadeiramente pela Câmara. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Senhor Presidente, desculpe. Portanto, é para o Sertanense e para o Vitória de Cernãs?
É, agora o 3.10 é do Vitória de Cernãs.
Ah, está bem, é que esse eu faço parte.
Ah, não, é agora a seguir. 3.10, autorização prévia para compromissos plurianuais e considerando que existem encargos plurianuais a assumir com o clube de futebol, nomeadamente com o grupo desportivo Vitória de Cernãs para a época desportiva 2020-2021, propõe-se que a Câmara Municipal aprove e submeta à apreciação da Assembleia Municipal a autorização prévia favorável à assunção de compromissos plurianuais referentes à comparticipação ao Grupo Desportivo Vitória de Cernãs para a época desportiva 2020-2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor vereador Mário Simões não vota porque faz parte dos corpos sociais do Vitória de Cernãs, do Grupo Desportivo Vitória de Cernãs. Então está aprovada por unanimidade dos presentes e concluímos o ponto 3, ponto 4 não há nenhuma gravação e dou por concluída a reunião, obrigados por terem participado em mais uma reunião, continuação de bom trabalho.
Boa tarde,
e
então.
Daqui a 15 dias cá estamos.
Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, e a todos.
Obrigado.
Boa tarde.